Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Todas as segundas-feiras, 5 da tarde, aqui na Rádio USP 93,7 FM e também Rádio USP Ribeirão Preto 107,9. Nós aqui trazemos sempre um debate, um tema a respeito desse imenso continente latino-americano e que tem relação com o Brasil. Na edição de hoje, temos a participação de Francisco Brito Cruz, o nosso Chico, um amigo formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde também fez mestrado e doutorado. Bem-vindo ao Brasil Latino, Francisco Brito Cruz.
Olá, obrigado pelo convite, fico feliz de estar aqui com vocês.
Chico, vou te chamar assim que fica mais fácil. Temos uma situação atual no Brasil e também em vários países da América Latina com a disseminação de fake news, ou seja, fake news ela se tornou um mecanismo de suposta informação que, na verdade, mais desinforma do que informa. E isso tem provocado e alimentado um clima de polarização política bastante sério, diria até que violento em alguns casos. Como é que você encara esse fenômeno?
Olha, Marco, é interessante você colocar a polarização e a história das notícias falsas na mesma pergunta. Eu acho que realmente as duas coisas têm muito a ver. Então, o jeito que eu vejo esse fenômeno é o seguinte. A partir de um determinado momento, a dieta de mídia do brasileiro, ou seja, o que a gente se informa, consome para se informar, ela foi mudando. Né? Nas últimas décadas, ela mudou bastante. Ela foi se tornando cada vez mais digital. Então, ela foi migrando da radiodifusão, da rádio e da TV para se diversificar e abarcar também a internet. Nesse processo, vale dizer, essas plataformas digitais, né, Google, Facebook, o Twitter também, começaram a ocupar um lugar em oferecer as informações para as pessoas. Né? Só que elas seguem uma lógica muito diferente da lógica que a TV segue, que o próprio rádio segue. Né? Porque elas não editam o conteúdo que é produzido pelos seus usuários. Né? Elas não são editoras, elas são plataformas. Então, qualquer pessoa pode ir lá e postar o que quiser nelas. E aí, elas, de certa forma, abriram o espaço para um monte de coisa entrar nessa dieta. E é engraçado fazer essa comparação, porque, de certa forma, quando a dieta se diversificou, vamos dizer que a gente passou a se alimentar de informações de qualidade e também passou a se alimentar do junk food, né? Daquela informação de má qualidade, que foi mal produzida, que sequer foi produzida como notícia, mas que vem nos informar. E eu gosto de definir fake news assim. Fake news é aquela coisa que parece notícia, que quer parecer notícia, mas que não foi produzida da mesma maneira. Ela foi produzida de uma maneira por fora dos protocolos do jornalismo e por fora da forma como as notícias são tradicionalmente produzidas. E aí, qual que é o ponto com a polarização? Para, vamos dizer, dar o quadro geral. Né? Na hora que a gente tem essa dieta diversificada, isso acontece no mesmo momento que a crise política no Brasil começou a se acentuar. E a crise política não é só uma crise porque existe internet. É uma crise porque existem vários outros problemas, né? Várias outras questões. Né? A corrupção, a Operação Lava Jato, o processo de impeachment da presidente, e por aí vai. Desde lá, né, tornou a gente muito acirrado politicamente no Brasil. E numa guerra de informação, que é o que a gente está vivendo, o que se privilegia, muitas vezes, não é só a informação, vamos dizer, que é produzida como notícia, mas também a informação de combate, que vem não para informar, mas para confirmar o que a gente já pensava. Então, dá para dizer que a polarização, Marco, ela é o motor que ajuda a disseminar essas informações de combate, que, no fundo, são propaganda. Né? As fake news, muitas vezes, são propaganda que está se vestindo de notícia para ganhar a confiança das pessoas.
Você é membro da Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Como é que você avalia o impacto das fake news nos processos eleitorais?
Olha, claramente existe um impacto de todo esse processo nas eleições, né? Isso ocorre também, Marco, não só porque o jeito de fazer campanha mudou, porque certamente mudou, né? Antes a gente tinha aquele marqueteiro que, vamos dizer, articulava toda a campanha e articulava a mesma mensagem que ia passar no horário nobre. E ela ia ser ouvida tanto pela senhora que está no interior do estado, como pelo jovem que está na capital do estado, né? Você tinha que ter uma narrativa, você tinha que ter uma comunicação meio que abarcasse tudo isso, né? E essa figura do marqueteiro era essencial. O que mudou nesse processo é que você não tem mais essa narrativa única. Você começou a ter que segmentar as mensagens cada vez mais, em especial porque a comunicação da internet é assim, né? Ela é muito mais segmentada e ela é muito mais direcionada. Muitas vezes, como a gente vê no exemplo aí do escândalo da Cambridge Analytica, né, que ficou famoso, aquela empresa que vendeu serviço de direcionamento de propaganda a partir de dados pessoais nas redes sociais e que ajudou o Trump a ganhar a eleição nos Estados Unidos em 2016, a gente vê que cada vez as campanhas querem se tornar parecidas com isso, né? E aí, qual que é o problema da legislação eleitoral? O problema é que ela foi construída toda para TV e para rádio. Ela não conseguiu ser modernizada nesse período. Então, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, um conceito chamado conceito de propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral, no rádio e na TV, era óbvio que era. Era o que estava dentro do horário político eleitoral gratuito. Você não tinha muita divergência de onde você conseguiria encontrar propaganda eleitoral. Agora, na internet, o que é propaganda eleitoral? Eu falar bem de um candidato no meu perfil pessoal, com pouquíssimos seguidores, é propaganda eleitoral? E se sim, todas as regras aplicáveis aí, às propagandas no rádio e na TV, deveriam ser aplicadas à minha postagem? Essas perguntas não têm resposta hoje. Esse é um dos maiores problemas, né? A gente não precisa só de uma legislação de controle, a gente precisa de uma atualização das regras do jogo.
Nesse sentido, como é que você vê a recente investigação promovida pelo Supremo Tribunal Federal em relação às fake news, inclusive agora com a possibilidade de um julgamento de ações pedindo a anulação das eleições de 2018 no Tribunal Superior Eleitoral?
Olha, vejo da seguinte maneira, esse inquérito, por mais que ele tenha boas intenções da perspectiva de proteger o tribunal de ameaças, de proteger o direito à honra dos seus membros, etc., ele é um inquérito eivado de problemas, né? O principal problema dele é que é um problema de forma, né? Ele constitui um instrumento que o acusador, o juiz e a vítima desse processo são todos concentrados na mesma figura, que é a figura do STF. Então, isso não é caracterizado em nenhum outro lugar da legislação brasileira, quando você tem um inquérito. Na legislação brasileira, se você tem um inquérito, a vítima ocupa o lugar da vítima, o Ministério Público ocupa o lugar do acusador e o juiz, né, o juiz ocupa o lugar de quem vai julgar o caso, vai controlar as ações do acusador. E o que isso traz de problema, né? Isso não é uma mera filigrana, isso não é uma questão apenas formal. Isso, fazer isso dessa forma, mina a credibilidade que o inquérito tem. Ele perde legitimidade perante a sociedade porque ele abre espaço para ser criticado de uma maneira legítima, né? Porque você começa a poder criticar de fato, será que eles estão sendo isentos e ocupando o lugar de um juiz que deve ser isento? Por que o juiz deve ser isento, né? Ele deve ser isento porque ele vai permitir ou não que direitos das pessoas possam ser suspensos, né? Até por um mandado de busca, por exemplo. Então, fazer desse jeito abre o espaço para deslegitimar uma investigação que tem, vamos dizer, importância. Né? Ela é importante, é uma investigação para verificar se existiram ameaças à corte, que é uma questão importante. Então, é uma questão que a forma passa a ser conteúdo. Né? Você pedir que esse inquérito fosse feito da melhor forma possível, pedir que ele não concentrasse essas figuras do acusador e do juiz na mesma figura, a figura do STF, é pedir que ele fosse, vamos dizer, mais bem feito e mais imune a essas críticas, né? Mais imune a essa crise de credibilidade. No fundo, na minha opinião, esse inquérito ele só coloca gasolina na crise política. Ele não resolve a crise política. Ele vem para agravar, porque ele escala os ânimos, ele acirra os ânimos e dá argumento para quem quer dizer que está sendo perseguido, essa figura de exceção.
Você acredita, então, que no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, mesmo ocorrendo aí uma ação que busca a anulação das eleições de 2018, isso tem condições de prosperar ou você acredita que não, diante dessa polarização política?
Olha, eu acredito que uma ação de cassação de mandato na Justiça Eleitoral é ainda um tema que a gente precisa amadurecer muito. Vou explicar por quê. Né? A gente teve outras ações de cassação de mandato na Justiça Eleitoral, inclusive uma ação que foi originada a partir das descobertas da Operação Lava Jato, provas que a operação coletou de que muito dinheiro em termos de propina irrigou o caixa 2 das campanhas, né, o que configura, poderia configurar o abuso, né, do poder econômico nas campanhas. E mesmo assim o tribunal escolheu não cassar os mandatos. Né? Mesmo assim o tribunal escolheu que é papel do voto popular decidir qual deveria ser o destino daquele projeto político. Por que ele decidiu isso? Porque uma ação de cassação de mandato significa rasgar o voto dos brasileiros, dizendo que a eleição não foi legítima, né? De que o resultado da eleição deve ser revogado. E isso é um negócio muito sério. Então, eu acho que a gente não tem ainda a maturidade. E eu explico por quê. Acho que essas denúncias que envolvem fake news, muitas delas não foram ainda bem investigadas. A gente teve aí, claro, revelações jornalísticas que eu acompanhei, inclusive acho super importantes, mas são duas coisas. A primeira é exatamente quem financiou, isso não está exatamente claro, né? Isso está sendo investigado pelo Supremo, quem financiou e quem participou, enfim, quais foram os conteúdos disparados, etc. Então tem uma questão da gente entender o que aconteceu, que a gente ainda não entendeu totalmente. E, em segundo lugar, um outro juízo, que é isso mudou o resultado? Isso conseguiu mudar o resultado? Porque aí você parte do pressuposto, Marco, que as pessoas receberem alguma coisa em suas redes sociais ou no seu WhatsApp significa necessariamente que elas foram convencidas por aquilo. E isso não é simples de aferir, né? Comportamento político-eleitoral é uma coisa bastante complexa e está aí toda a ciência política da nossa universidade para comprovar isso. Não é simples você explicar porque as pessoas votam em alguém, né? É bem complexo.
Francisco, o cenário de polarização, e insistindo um pouco mais ainda nessa história da fake news, que me parece que é a grande discussão mesmo em relação à consolidação ou não da democracia, surgiu recentemente um sistema que apura e depura as fake news, que é o Sleep Giant. Como é que você analisa essa ferramenta recente, que está conseguindo, inclusive, fazer com que muitos anunciantes, empresas que anunciam, retirem seus anúncios por conta de estarem, de certa forma, promovendo fake news?
Olha, essa questão desse perfil, né, chamado Sleeping Giants, que vai expondo, né, as marcas que, por conta da publicidade feita na internet, elas acabaram anunciando em veículos que propagam conteúdos polêmicos, conteúdos eventualmente preconceituosos ou mesmo boatos, né? É uma iniciativa que ilumina um ponto importante do debate, que é este problema não é só um problema jurídico, né? Não é só um problema que um inquérito vai resolver, mas é um problema econômico também. O problema do jeito que a gente vê e faz publicidade na internet. E os anunciantes, aqueles que chegam, por exemplo, no Google, né? O Google tem um serviço, que é o serviço que está sendo discutido nesse caso, que permite que você segmente uma audiência, entregue o anúncio E aí o Google vai distribuir esse anúncio em diferentes websites. E muitas vezes o anunciante sequer vai saber quais exatamente os websites que receberão esse anúncio, né? Porque o que está recebendo aquele anúncio é a audiência segmentada. Por exemplo, homens que moram em São Paulo de 20 a 40 anos. Seria uma audiência segmentada. Então, ele traz para a mesa esse anunciante e ele faz com que ele reflita sobre as suas escolhas, né? Dizendo, será que você não deveria ter uma lista de sites que você não quer, mesmo que eles entrem na audiência que você escolheu, que você não quer que o seu comercial seja veiculado, com o objetivo aí de não se comprometer ou de não aparecer ao lado de um conteúdo que você não quer se associar? Chamar esse pessoal para a mesa demonstra e ilumina que a questão da desinformação na internet, nessa questão das fake news, etc., ela não é uma questão que tem uma bala de prata. Que vários atores diferentes têm papéis a se cumprir ou podem cumprir papéis interessantes, né? E nesse sentido é uma proposta, uma iniciativa que vale a pena acompanhar, porque ela dá uma mexida no debate.
No Brasil Latino de hoje, temos a participação de Francisco Brito Cruz, advogado, graduado, com mestrado e doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele é especialista em políticas das redes sociais, um tema muito importante na atualidade.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
Francisco, o Brasil teve o seu marco regulatório da internet aprovado e depois de uma discussão muito grande. Você acredita que essa regulamentação está funcionando ou é necessário já que a gente tenha algumas alterações?
Essa legislação está amadurecendo agora. Ela, inclusive, está passando nesse semestre, nesse ano, pelos primeiros questionamentos perante o Supremo Tribunal Federal, né? Então, a gente teve nessa semana, da última semana de maio, o início do julgamento a respeito dos bloqueios de aplicativos, né? Originado aí naquelas questões de bloqueio do WhatsApp em 2017, alguns anos atrás, né? E você tem também uma outra ação que discute a constitucionalidade do regime que o Marco Civil da Internet instala e estabelece de responsabilização das redes sociais. Então, vamos dizer que é uma lei que está amadurecendo. É uma lei que resolve todos os problemas? Certamente não. Mas ela foi muito importante para a gente dar segurança jurídica para todas as atividades que acontecem através da internet, e para a gente entender o que é a responsabilidade de cada um, né? E acho que o ponto que eu gostaria, que eu sempre gosto de destacar do Marco Civil, é o seguinte: ele protege bastante a liberdade de expressão e considero isso bem adequado. Porque como é que ele faz isso? Ele faz com que as redes sociais só possam ser responsabilizadas pelo conteúdo que é gerado pelos seus usuários, ou seja, pelo conteúdo que eu posto no meu Twitter, por exemplo. As redes sociais só podem ser responsabilizadas, ou seja, pagar por esse conteúdo, por danos que ele venha a infringir, a partir do momento que elas recebem uma ordem judicial para retirar e escolhem não retirar. Por que isso é importante? Porque isso desincentiva que as plataformas, as redes digitais, façam uma polícia de conteúdo, que elas fiquem fiscalizando proativamente tudo que possa ser considerado danoso, tudo que possa ser considerado duvidoso. Porque se elas começarem a fazer isso, qual vai ser o resultado? O resultado é que todo conteúdo que causar dúvida a respeito do dano que ele pode causar, ele sofre um risco de ser retirado para que a plataforma não seja, não tenha que pagar por ele, não tenha que pagar pelos danos dele. E a gente sabe que o conteúdo que, vamos dizer, é mais polêmico, entraria nessa categoria, né? Então, críticas a políticos, críticas a empresas, todo o conteúdo que pode ser considerado um pouco mais polêmico, um pouco mais de crítica, ficaria em risco a partir desse cenário. E o que o Marco Civil faz é mitigar esse risco, né? É afastar esse risco. E eu ainda considero que esse arranjo é positivo, né? Porque a gente só passou, na minha opinião, pela extensa crise política que a gente passou nos últimos tempos, com alguma capacidade de reflexão enquanto sociedade, foi porque a gente teve liberdade de expressão para falar e para criticar quem a gente queria criticar, né? Se isso fosse impedido na internet, certamente a temperatura política e a qualidade da nossa democracia estariam num estado pior hoje, mesmo que hoje também as coisas estejam lá super estáveis, né?
O tema da liberdade de expressão é fundamental, ela está assegurada na Constituição e é uma base fundamental para a democracia. No entanto, a própria liberdade de expressão, ela pode ter interpretações diferentes. Então, por exemplo, até onde vai o limite dessa liberdade de expressão na medida que pode suscitar também agressões verbais, calúnias, difamações, enfim, uma série de questões que envolvem a imagem de pessoas e instituições. Você vê alguma forma objetiva para que se considere a liberdade de expressão suficientemente forte para que também não tolere intolerâncias?
Com certeza. Acho que a Constituição brasileira protege tanto a liberdade de expressão como o direito à honra, à reputação e não só isso, né? A diversidade, né? Então todas as questões que envolvem discurso de ódio também estão colocadas aí, a discriminação, né? Ela é combatida pela nossa Constituição. Então, a Constituição ela coloca todos esses direitos ao mesmo tempo. O ponto é, qual é o melhor arranjo para proteger todos esses direitos ao mesmo tempo? Né? É um arranjo que a gente vai forçar com que as plataformas ajam e controlem conteúdo sem que o judiciário aponte o que é de fato infringente, né? Aponte o que é de fato violador, ou é um outro modelo, que a gente não vai incentivar que as plataformas façam essa polícia de conteúdo, né? Sem prejuízo, Marco, vale dizer, de ações para reparar danos dos conteúdos que são postados na internet. Essas ações existem a rodo no judiciário brasileiro. Muita gente pede indenização por danos morais do que foi falado de si na internet. O Marco Civil não impediu que isso acontecesse, muito pelo contrário, né? Ele traz uma série de instrumentos, por exemplo, que são fundamentais para responsabilizar as pessoas pelo que dizem na internet. Um dos instrumentos, por exemplo, é que todos os registros das nossas atividades na internet, né, de quando a gente acessa a nossa conta numa rede social, por exemplo, devem ser guardados obrigatoriamente por 6 meses no Brasil, de todos os brasileiros. E por que o Marco Civil coloca isso, né? Por que o Marco Civil força uma guarda obrigatória dos registros de todos os cidadãos do Brasil? É para, num momento que isso for necessário, o dono de uma conta possa ser identificado, né? Possa ser responsabilizado pelo que disse, independentemente se ele usa um pseudônimo naquela conta ou não, né? Então, na prática, o Marco Civil ele regulou essa questão e trouxe segurança jurídica, inclusive, para responsabilizar aqueles que têm discursos que possam ser considerados tanto ilícitos como danosos aí a direito de terceiros, né? Então, com certeza, a preocupação com a proteção de direitos e a conjugação disso com a liberdade de expressão é fundamental. Me parece que o ponto fundamental é como a gente consegue fazer isso, como a gente consegue proteger tudo ao mesmo tempo. Eu acho que o modelo de não colocar as plataformas das redes sociais para fazerem policiamento de conteúdo, fazendo com que elas queiram mitigar um risco e fazer um juízo ali, elas mesmas, se aquilo é danoso ou não, é o melhor modelo. Afastar essa possibilidade e deixar para o judiciário, que é o legitimado a dizer que é ilegal e que não é ilegal no Brasil, né? Não são as plataformas que são legitimadas para dizer isso.
Quando a gente fala de liberdade de expressão, é inevitável comentar também e falar sobre liberdade de imprensa. Nos últimos dias, nós vimos que diferentes veículos da mídia optaram por não mais participar daquela entrevista coletiva que o presidente Jair Bolsonaro costuma fazer, tanto na entrada quanto na saída do Palácio da Alvorada, o chamado cercadinho da imprensa, que ao lado tem o cercadinho dos apoiadores e fãs do presidente. E essa convivência direta entre quem apoia o presidente e os jornalistas parece que suscitou aí uma situação bastante séria e constrangedora, a ponto desses veículos terem optado por não mais participar desse momento de conversa com o presidente. Até que ponto você acha que a liberdade de imprensa no Brasil pode estar ameaçada?
Eu acho que esse é um ponto fundamental, Marco, porque cada vez mais o trabalho de jornalistas tem sido dificultado nesse momento de grave crise política. Eu até citaria outro exemplo, né? Muitos jornalistas têm tido suas redes sociais, seus perfis de redes sociais, bloqueados por autoridades públicas, né? Você tem ministros de Estado, por exemplo, que das suas contas pessoais bloqueiam jornalistas e, ao mesmo tempo, usam essas mesmas contas nas redes sociais para divulgar informações oficiais, né? Eu pergunto, será que as contas desses ministros não são de interesse público, por exemplo, não podendo os ministros bloquear a seu bel prazer aquele jornalista que foi mais crítico, por exemplo, inviabilizando o trabalho de investigação que esse jornalista teria, né? Isso se inclui realmente num contexto de redução do espaço de liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa ela não é só uma liberdade que pode ser restringida por leis, ela também pode ser restringida por ações. E é isso que a gente tem observado. Quando você tem uma perseguição de uma jornalista ou de um jornalista porque ele está fazendo o seu trabalho, certamente você tem uma restrição da liberdade de imprensa de uma forma geral. É isso que os relatórios das organizações internacionais que acompanham a liberdade de imprensa no mundo têm dito em relação ao Brasil, né? Que essa liberdade está cada vez mais em xeque. E é importante que, no momento que as instituições possam dizer ou tenham que se pronunciar a respeito, sejam dados sinais claros e incentivos claros para que essa liberdade de imprensa seja protegida. Caso contrário, a gente vai perdendo ela pouco a pouco, dia a dia.
No Brasil, nós temos uma presença significativa da internet, ou seja, das pessoas terem acesso à internet, ainda que não seja um acesso completo, um acesso até por conta da geografia brasileira ficar dificultada em algumas regiões. Como é que você vê o avanço dessa acessibilidade dos brasileiros à internet?
Marco, é interessante conversar sobre isso, porque os brasileiros, nos últimos 5, 10 anos, eles entraram massivamente para a internet, né? Hoje em dia, a internet se disseminou de uma forma que dá para dizer que as eleições de 2018, por exemplo, foram a eleição da internet, né? A gente que estuda internet ficava sempre dizendo qual será a primeira eleição da internet, né? A eleição principalmente feita pela rede e não só feita também na rede. E acho que 2018 foi esse ano. Agora, como é que está a nossa universalização da internet e a nossa acessibilidade, né? A característica do crescimento do acesso à internet no Brasil nos últimos anos foi o crescimento do acesso pelo celular. E o acesso pelo celular propicia uma experiência de internet bem particular, né, para o usuário. Não é qualquer internet que essa pessoa está acessando. Ela está acessando, no fundo, os aplicativos das principais redes sociais, né, e os aplicativos de mensagem. Então, o que a gente diz é que esse acesso ele não é totalmente bem qualificado. Né? Ele não é o acesso à internet na sua plenitude, da sua potencialidade, mas ele é um acesso que condicionado aí a essas principais plataformas. Isso, sem dúvida, impacta nesse uso e reflete as desigualdades sociais e econômicas que a gente observa no Brasil. Né? Quem tem capacidade financeira de arcar com uma conexão boa de internet, de ter um computador de qualidade, consegue, vamos dizer, desfrutar da internet na sua plenitude. Quem não tem essa capacidade acaba pegando o Wi-Fi do vizinho, né, para acessar no seu celular alguns dos poucos recursos que a sua conexão permitir, né? Isso, sem dúvida, é alguma coisa que precisa ser investigada nos próximos anos. A gente precisa de políticas públicas para melhorar a qualidade do acesso, né? E não só dar o acesso hoje em dia.
Você tem números que possam mostrar a quantas anda esse acesso do brasileiro à internet?
Eu tenho sim esses números, né? Então, vamos dizer, em 2005, por exemplo, o IBGE mostrava que aproximadamente 1/5 dos brasileiros tinham acessado a internet nos últimos 3 meses que a pesquisa foi feita, né? Esse número saltou em 2008 para 35% e hoje já está acima da casa dos 70%. Então, ele mais do que dobrou, né? Ele mais do que triplicou desde 2005, né? Outra coisa, o acesso em termos de telefones celulares, né? Em 2013, 88% dos domicílios que contavam com acesso à internet usavam computadores, né? Enquanto metade dos domicílios usavam também celulares. Aproximadamente 5 anos depois, esse padrão mudou. O uso de computador pessoal para acessar a internet se restringe a metade dos domicílios com acesso à internet, e o uso de telefones celulares bate a casa dos 98% dos domicílios que têm acesso à internet. Então, assim, a gente tinha um cenário antes que acessar pelo celular era a exceção, e hoje em dia um cenário de que acessar pelo celular é a regra, e quem tem um pouco mais de dinheiro também tem a possibilidade de acessar pelo computador. E aí, esses 20, 25% dos brasileiros que não têm acesso à internet são aqueles que ou moram muito distantes dos centros urbanos ou que não se interessam pelo acesso à internet, seja porque não são dessa geração, não gostam e tal. Você tem aí uma mistura de pessoas que ocupam, vamos dizer, esse 1/5 dos brasileiros que hoje em dia não acessam a internet, né? São, por vários fatores, mas eles hoje com certeza são a minoria.
Bom, e aqui no Brasil Latino eu conversei com Francisco Brito Cruz, advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde também fez mestrado e doutorado. Ele é especialista em políticas digitais e trouxe para a gente um panorama dessa situação atual no Brasil em relação à acessibilidade da população à internet, a questão das fake news, que estão sendo muito discutidas, e o futuro das políticas públicas para esse setor. Muito obrigado pela sua participação, Francisco Brito.
Obrigado, Marco. Agradeço a oportunidade e a conversa.
E logo mais voltamos para o terceiro e último bloco do Brasil Latino.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
E chegamos ao terceiro e último bloco do Brasil Latino. Este é o nosso momento musical. Mercedes Sosa. Com ela, vamos ouvir Solo Pido Adiós.
Brasil Latino.
Todo junto, por favor. Gracias. Yeah.
Brasil Latino.
Vamos ouvir Cio da Terra, com Milton Nascimento e Chico Buarque. Vamos agora para mais um momento musical do Brasil Latino. Vamos ouvir Feijoada Completa, na interpretação de João Nogueira, música de Chico Buarque.
Brasil Latino.
Mulher, você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles estão com uma sede de anteontem. Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar. Não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Ponha os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro tira-gosto. Cuca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar. Um montão de torresmo pra acompanhar. arroz branco, farofa e a malagueta, a laranja Bahia ou da seleta. Joga o paio, carne seca, docinho no caldeirão, e vamos botar água no feijão. Mulher, depois de salgar, faça um bom refogado que é pra engrossar. Aproveita a gordura da frigideira pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão, e vamos botar água no feijão. Mulher, você vai gostar, tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem, eles estão com uma sede de anteontem. Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão, e vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar, não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto, e prepare as linguiças pro tiragosto. Cuca, açúcar, cumbuca de gelo, limão, e vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar um montão de torresmo pra acompanhar, arroz branco, farofa e a malagueta, a laranja Bahia ou da seleta. Joga o paio, carne seca, docinho no caldeirão, e vamos botar água no feijão. Mulher, depois de salgar, faça um bom refogado que é pra engrossar. Aproveite a gordura da frigideira pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura, fatura do nosso irmão, e vamos botar água no feijão.
Brasil Latino.
Vamos ouvir Macusa, Buena Vista Social Club.
Me quisiste, Macusa, y yo también te adoré. Con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Macusa, qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di, y me pediste tus cartas, que en ellas decías así: te quiero, mi muchunguito, tú nunca me hagas sufrir. Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé pañuelo, creyendo que así guardado conservaría el recuerdo. Casa se dieron cuenta que todo iba a ser traición, se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de tu amor. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá.
Por un poquito de tiempo que de ti me separé,
como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá.
Me traicionaste, Macusa, ay, qué triste yo me quedé.
Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá.
Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di.
Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, nadie, nadie te querrá.
Dulce es el recuerdo de la noche aquella.
Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie.
que te querrá.
Padre, ni tengo madre, ni tengo a nadie que me quiera.
Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá. Nadie, pero nadie, nadie te querrá.
Tú me quisiste, Macusa, y yo también te adoré.
Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá. Nadie, pero nadie,
nadie te querrá.
E seguimos com o Brasil Latino. Vamos ouvir aí uma cúmbia colombiana com Lúcio Bermúdez, Fiesta de Negritos.
Brasil Latino.
Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com/brlatino. e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte@usp.br. Repetindo, ouvinte@usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.